Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início ao ponto 1 da nossa ordem do dia, que é a audição conjunta a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, bem como do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sobre a exploração dos recursos marinhos na Costa Algarvia, sendo nossos convidados hoje para esta audição a Barlapescas, Cooperativa dos Armadores de Pesca do Barlavento, Associação de Armadores de Pesca de Sagres, representada pelo Mário Galhardo e pelo Fábio Mateus, bem como o Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, representada pelo Jorge Gonçalves, investigador da Universidade. Portanto, senhoras e senhores deputados, esta audição ocorrerá de acordo com a grelha que foi previamente aprovada por todos para estas audições e começávamos pela apresentação dos requerimentos, dispondo de 2 minutos cada um dos requerentes, depois segue-se uma fase inicial de intervenção de cada um dos senhores, de 5 minutos cada um, e depois passaremos aos grupos parlamentares, que também têm o tempo que está distribuído de acordo com as grelhas. Findo esse período, temos um período de respostas também de 5 minutos para cada um, e depois, no caso de ainda haver alguma questão por parte dos grupos parlamentares, tem uma segunda ronda composta de 1 minuto para cada um dos grupos parlamentares, seguindo-se também um novo período de respostas, caso entendam, ainda algum esclarecimento de 3 minutos por cada grupo parlamentar. Portanto, sem mais delongas, iniciamos a apresentação dos requerimentos, começando pelo requerimento do Chega, que dispõe de 2 minutos, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, digníssimas instituições que recebemos aqui hoje do mundo da pesca e do mundo do mar. Para nós, a pesca e o mar no Chega é algo central. Sabemos que no Algarve ainda maior centralidade adquire, porque no Algarve o Chega foi o partido que ganhou as últimas eleições legislativas, muito por culpa dos pescadores que votaram em massa no Chega. E, portanto, quero aproveitar aqui este local, este sítio e esta hora para vos agradecer nas vossas pessoas, todos os votos, os milhares de votos dos pescadores nos chega no Algarve. E porque isso é muito importante para nós, nós chamámos aqui estas associações, estas duas associações representantes dos pescadores, para discutirmos em conjunto aquilo que é uma grave preocupação dos recursos marinhos no Algarve. E essa grave preocupação, pelos ecos que nos tinham chegado, não estavam a ter repercussão na tutela, nem no Ministro, nem na Secretária de Estado, pois a nossa marcação desta audição já teve uma grande mais-valia. É que a senhora Secretária de Estado das Pescas, sabendo desta audição, rapidamente foi marcar uma reunião com os senhores no Algarve e teve essa reunião a semana passada. E, portanto, a grande pergunta que estamos aqui a ter hoje e que também os senhores jornalistas estão com certeza muito atentos é o que é que foi tratado com a senhora Secretária de Estado das Pescas. E já agora, se a Universidade do Algarve foi também convidada para essa reunião com a Secretária de Estado das Pescas. Vários conflitos estão aqui em contraponto. Os conflitos dos interesses da aquacultura, os conflitos dos interesses da pesca, nomeadamente da pesca costeira, que sabemos tem áreas bastante diminutas e que são muitas vezes utilizadas por estes projetos da aquacultura, que são importantes, não tiramos essa importância. Mas temos que saber conviver todos com os recursos que temos, com o mar que temos e com o nosso território. Gostávamos também de saber se nas instalações da Doca Pesca do Algarve têm conhecimento de alguma situação irregular. É que nesta semana tivemos 2 grandes escândalos na Secretaria de Estado das Pescas. Primeiro, demitiu-se o chefe de gabinete da senhora Secretária de Estado das Pescas, ninguém sabe muito bem porquê, e em segundo, percebemos que nas instalações da Doca Pesca, nomeadamente na Póvoa do Varzim, podem desenvolver-se negócios... Vou terminar. Podem desenvolver-se negócios ilegais com a captura ou milhares, mais de 1 tonelada de marisco apreendido em instalações que são da Doca Pesca, são instalações do Estado e que, pelos vistos, não têm a devida fiscalização. Gostava de saber se no Algarve tem conhecimento de alguma dessas situações. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Segue-se agora a apresentação do requerimento por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Luís Graça, também 2 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero cumprimentar os nossos convidados, que ainda por cima são amigos e de quem tenho estima. O Mário Galhardo e o Fábio Mateus, pescadores de Sagres, onde o Chega não ganhou as eleições, e o professor Jorge Gonçalves, investigador e professor do CCMAR, a quem os algarvios devem muito pelo trabalho de investigação que têm desenvolvido ao longo destes anos. Nós estamos a falar de um segundo pedido de expansão de uma aquicultura de mexilhão numa das zonas que é conhecida em todo o país como sendo uma das zonas mais puras de Portugal, que é a zona de Sagres. É uma zona de parque natural, uma zona com habitats classificados como zonas de proteção máxima e que só por isso deve ter a importância de discutirmos na Assembleia da República e termos um olhar muito atento para aquilo que se autoriza ou não fazer nestas áreas. Depois é uma área cuja raiz da sua fundação é ela própria, a pesca. E nós não podemos fazer com que aquilo que é a raiz de uma comunidade se perca em busca de um desenvolvimento que todos desejamos para as nossas terras. Nós temos que encontrar pontos de equilíbrio para que aquilo que é a raiz cultural e estrutural de Sagres, que é a pesca, continue a dinamizar. E estão aqui em causa 200 a 250 famílias que vivem da pesca, da pequena pesca, da pesca artesanal, da pesca costeira e onde a pesca do cerco tem um peso muito, muito importante. Aquilo que teríamos de ouvir de ambos, o professor tem um estudo feito no Algarve muito interessante, porque o mar é muito grande, mas os habitats e os bancos de pesca são muito menos. Também apresentar aos deputados este dado do conhecimento e percebermos ou não se pode haver conflito entre a expansão da aquicultura e aquilo que é a atividade da pequena pesca e se, até pela própria forma como se reproduzem os bancos do mexilhão, a sua reprodução pode ou não pode, com as larvas, contaminar outros bancos que existem aqui bem perto desta zona de expansão do Finisterra e que são zonas classificadas aqui mesmo ao lado. E também com os pescadores perceber se podemos conciliar ou não estas duas atividades ou se esta expansão vai pôr em causa o seu rendimento e o seu ganha-pão. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Fim das que estão as apresentações de ambos os requerimentos por parte dos grupos parlamentares requerentes. Passava agora a palavra aos nossos convidados, começando pelo Fábio Mateus. Dispõe de 5 minutos.
Boa tarde a todos. Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Deputados. Em primeiro lugar, queria agradecer o vosso convite, permitindo estar aqui e poder discutir um assunto de maior importância para o setor das pescas. É importante realçar a realidade do Conselho de Vila do Bispo e o que simboliza a pesca no mesmo, nomeadamente a pesca artesanal. Em Vila do Bispo situa-se o sítio da Boca do Rio, localizada aí uma praia, onde já no século V, está descrita a exploração da pesca pelos romanos, devido à abundância de pescado favorecida pela riqueza das nutrientes das águas. No século XVI, existiram ali armações que permitiram durante largos anos a exploração de peixe através de um porto comercial que foi implementado, tendo-se construído uma fortaleza para proteger os pescadores dos ataques vindos de outros países e outros continentes. No século XVIII, Marquês de Pombal implementa aqui uma armação de atum e de pelágicos, chamada Armação da Real Companhia da Pesca do Algarve. Com isto quero dizer que a pesca é indissociável desta região. Sempre fez parte do modo de vida das pessoas que aqui que se fixaram, habitaram e habitam, estando profundamente enraizada na nossa cultura. Além disso, ao longo dos anos, esta localização geográfica foi tendo relevância nacional pela natureza da sua abundância e de recursos pescatórios. Em 2020, as associações dos pescadores deste concelho tiveram de se debater pelo problema que estamos a enfrentar neste momento, que é a nova ocupação do espaço marítimo. Estes locais, como já foi referido, são de extrema importância para o setor da pesca artesanal de Vila do Bispo. O setor pode não sobreviver com a implementação de viveiros numa área tão abrangente. Cerca de 200 famílias na região têm na pesca artesanal o seu principal meio de sustento, sendo que, indiretamente, mais trabalhos ficam afetados. Desde a venda de pescado, os empregos relacionados com a manutenção das embarcações e das artes de pesca. No ano de 2000, foi criada a primeira exploração da aquacultura em mar aberto em Sagres. Passados 5 anos, a mesma foi desativada. deixando ao abandono tudo aquilo que implementou no mar. Cabos, boias, âncoras e tudo mais. Tendo as boias, ao longo dos anos, surgido nas praias de Vila do Bispo e a Câmara Municipal as ter retirado. Sugeriu posteriormente mais uma empresa, como uma nova exploração, obtendo uma nova área, bem maior que a anterior, e o final foi o mesmo, abandono e poluição. Ao todo, existem 4 áreas marinhas ocupadas, 3 delas abandonadas, deixando todo o lixo no mar. A que está em funcionamento ocupa 1.610.000 m², em produção de mexilhão. Este promotor ainda quer expandir. Uma das áreas abandonadas está delimitada, implementada, para a produção de ostras. E, no entanto, a informação que nos passa é de que esta empresa nunca chegou a laborar. Perante esta realidade, emerge a dúvida. Serão estas áreas implementadas para estas empresas destas explorações para trabalhar ou para requerer fundos comunitários? Como sabem, o Conselho de Vila do Bispo está integrado no Parque Natural e Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Logo já contamos com áreas de reserva total, parcial e complementar. Com todas estas restrições, onde vão poder pescar os pescadores profissionais? Sabemos até à data, desde a criação do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, em 1995, o ICNF tem dado parecer desfavorável a todas estas estruturas. Posto isto, como é que é possível as mesmas laborarem sem autorização? Nós, pescadores, somos controlados por VMS, que é a Caixa Azul, AIS, para que as autoridades saibam onde estamos e o que estamos a fazer. Somos obrigados a fazer o Diário de Pesca Eletrónico, porque estas empresas não têm de que fazer. Porque o que retiram do mar não passa pela Doca Pesca, para que se controle aquilo que descarregam e aquilo que retiram do mar. As estruturas abandonadas têm cauções que permitem serem acionadas para retirar o que de lá foi colocado e permitir a recuperação de habitats. No passado ano de 2024, a Doca Pesca de Sagres faturou mais de 7 milhões de euros e 60% desta faturação é através de peixe pescado nesses locais, onde estas empresas querem se implementar. As nossas embarcações são de pesca artesanal, portanto, de pequena dimensão, com poucos meios tecnológicos e muito dependente de força braçal. Algumas com poucas condições de trabalho, mas sustentáveis. Algumas destas embarcações, por serem pequenas, até saem das praias da Salema e de Burgal, sendo a capacidade de se deslocarem para outros bancos de peixe muito difícil. Sagres é uma localização com características peculiares, nomeadamente onde os ventos predominam sempre de norte e com grande intensidade, sendo viável que estas embarcações se afastem da costa, pois torna-se demasiado perigoso. Dados recentes indicam que o Algarve, mais propriamente o Barlavento Algarvio, é o local onde mais jovens trabalham na pesca, mantendo-se a tradição cultural, ancestral e vinculada, também de pais para filhos. Não podemos oferecer a estes jovens que se iniciam na pesca um futuro incerto como estes que estamos a ter. Lutar cada vez que abrem quadros comunitários contra estas explorações impossibilita a dedicação e esta profissão que tem valor económico para a região. A área abandonada por estas estruturas é tanta que neste momento o setor não comporta com nem mais um centímetro de área cedida. O setor pede que sejam limpas e preservadas as áreas abandonadas pelas empresas. O Algarve não é só turismo. A economia também cresce com a sustentabilidade promovida pela pesca artesanal. Apelo a esta comissão que desenvolva mecanismos de modo a obrigar que o Estado ou proprietários retirem do mar estas estruturas abandonadas. Obrigado.
Obrigada. Nós, como viu, Srs. Deputados, o tempo foi largamente ultrapassado, mas também achei que era importante permitir que terminassem a sua apresentação e portanto, dito... Feita a apresentação e aquela que é a vossa posição, passava agora a palavra ao Mário Galhardo. 5 minutos também.
Eu pouco mais tenho a adiantar em relação ao que disse aqui o meu colega Fábio. Eu só quero lembrar que a zona de Sagres é uma zona agreste, com muitas dificuldades, onde, por exemplo, hoje está muito vendaval na minha zona e durante toda a semana vai estar. As pequenas, a maioria das embarcações que laboram naquele espaço são todas embarcações de boca aberta, com um homem, dois homens a trabalhar e que têm uma grande dificuldade em se deslocar para outros bancos de pesca. E aquela zona de onde é que está implantada e querem implantar novas estruturas da aquacultura, é por excelência, sempre foi e há de ser toda a vida uma zona por excelência da pesca. É só para lembrar que nos anos 60, 70, laboravam naquela área na ordem dos 50, 60 embarcações de médio porte. Neste momento, não, derivado do problema da falta de mão de obra, continua a laborar algumas, mas pronto, desapareceu grande parte dessas embarcações. É para lembrar também o que o Fábio falou, que em relação àquela zona, há muita gente jovem a querer ir para o mar. Eu tenho o caso, mas eu tenho dois filhos que trabalham comigo, são pescadores, e tenho uma série de gente, foi feito acessivelmente 2 anos, uma formação, onde é que está lá muitos gente de 19, 20 anos que quer se dedicar à pesca. E quer se dedicar à pesca se houver espaço para pescar e se houver condições para pescar. Também quero lembrar que o grande problema que temos no Porto da Baleeira é as condições de trabalho são deficitárias, muito deficitárias. Não tem a ver nada com esta questão da cultura, mas tem a falta do gelo, a falta de segurança, uma série de situações em relação ao Porto da Baleeira. E o que eu queria dizer é que aquela estrutura que lá estão, que é da Finisterra, é suficiente e mais que suficiente para produzir os tais mexilhões que eles dizem que lá têm e que estão a criar. É aquele mexilhão que desova várias vezes por ano, não tem só uma desova, tem várias desovas por ano. E aquele espaço é mais que suficiente para que os eles estão lá a laborar, já que os deixaram laborar, que se mantenham lá, porque a zona que eles vão querer, aquilo é sobre uma questão de ir buscar algum benefício, mas é benefício monetário, para ir buscar umas estruturas. Porque aquilo que está lá, eles não conseguem produzir, não conseguem produzir o suficiente que aquela área tem. Por isso, vim cá nesse sentido de apelar à Comissão, que tenho atenção a isto, é muito importante. Como o meu colega ainda há bocado disse, aqui na zona de Parque Natural, onde é que está implantado as zonas totais e parciais, e então é muito importante. Todos nós gostamos de comer um salbonete e uma azevia, e o salbonete daquela zona entre o Borgau e Sagres é uma delícia, é melhor. Os salbonetes que os senhores já vêm com esse tipo, vêm ali da Costa Vicentina. Por isso, é muito importante, é melhor apurar, porque eu gostava muito e quero e apelo aqui nesse sentido de que a pesca não acabe naquela zona, ou não tente acabar, porque não qualquer dia nós tentamos e sempre dizer, pá, pronto, vamos entregar os barcos a quem de direito e já estamos todos para casa e depois vamos comprar peixe de aquacultura. Muito obrigado.
Obrigada. Obrigada pela explicação que nos trouxe. Acho que todos nós esperamos e almejamos que a pesca não acabe, e comer um salmonete, porque não, também, no que me diz respeito, sou uma grande apreciadora, mas não é essa a questão, mas que a pesca se mantenha e os nossos recursos marinhos também sejam aproveitados e haja oportunidades neste mundo da pesca para todos, porque acho que é muito caro a este país, todo ele costeiro. E dito isto, porque me parece importante ouvir também a academia, as instituições e a investigação, que nos poderá estar aqui uma grande contributo, professor Jorge Gonçalves.
Ora então, muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde a todos, senhores deputados. De facto, o CCMAR e a Universidade do Algarve têm acompanhado estes processos e temos feito muitos estudos na costa Algarvia, e alguns deles, e vou dizer já que um dos principais e o primeiro que foi feito a pedido dos pescadores foi o mapeamento, e foi da Barla Pescas, diga-se de passagem, foi precisamente o mapeamento dos bancos de pesca da zona do Algarve. E foi precisamente por causa das aquaculturas e da utilização, lá, o crescimento azul e da utilização do mar por outras atividades que não a pesca. Nós achámos muito bem, respondemos ao desafio e fizemos-lo, porque de facto a noção que se tinha quando se fez o primeiro plano de ordenamento do espaço marinho em Portugal em 2008, a tendência inicial foi considerar que o mar português era todo da pesca. E os pescadores acharam bem que isso fosse assim considerado. É um erro crasso, porque de facto, se é todo o mar dos pescadores, podemos sempre aproveitar e aproveitar qualquer sítio para outra atividade. E, portanto, há realmente áreas mais importantes para a pesca que outras. E essas devem ser preservadas para a pesca. De facto, em 2015, portanto, o estudo já tem algum tempo, em 2015 nós fizemos esse estudo e o que concluímos na altura foi dois pontos em relação a Sagres. Primeiro, como dizia o Mário Galhardo, há uma comunidade, e são cerca de 100 associados, há uma comunidade de pescadores de pesca artesanal importante no Porto de Sagres, e aquilo é ao pé de casa, não é? Portanto, é ali logo ao lado. Mas, também falou o Mário Galhardo, a costa ocidental é uma costa muito difícil. A costa sul está protegida de vento, portanto é um mar melhor para trabalhar, sobretudo quando está mal na costa ocidental. Portanto, esta é uma área, vamos lá, quase primordial para os pescadores do Porto de Sagres. Depois havia a questão do cerco. No cerco, o que é que nós fizemos? Na parte da pequena pesca, o que se faz, não há maneira ainda, eu aqui, era bom que houvesse, mas não há maneira ainda de poder estudar a pequena pesca. Temos que fazer questionários. Portanto, os pescadores respondem e dizem onde pescam. Na parte do cerco, para as embarcações superiores a 15 metros, eles têm os da LVMS, a tal caixa azul, e há o AIS, que é outro sistema aberto, que dá para nós estudarmos. Nós aproveitámos o AIS, já para vos dizer que o VMS não serve grande coisa à academia, pelo menos, investimos milhões, não serve quase nada, portanto fica aqui também a nota de rodapé, mas o AIS permitiu-nos ver que aquela área, não sendo a mais importante do Algarve em termos de cerco, e eles sabem-no bem, é uma área bastante utilizada. Ponto 2. Quando fomos convidados para vir aqui, eu pedi, portanto, para termos dados um bocadinho mais atualizados, portanto, tivemos até 2020, não é ainda o ideal, mas já dá uma nota, e conseguimos ver dados atualizados em relação ao cerco. E para esses barcos maiores, aquela área continua a ser bastante importante, não só a nível de desembarques, mas também a nível de valor comercial. E lembro-me do Fábio Mateus referir sempre que os melhores lances de besugo, que é uma espécie, dentro daquelas que se apanham do cerco, das mais valorizadas, que são ali precisamente naquela área. Ponto 3, e isto para não me alongar muito, é assim, de facto também temos que ver que, e isto o CCMAR é muito para o pesca, como vocês veem, mas não é só para o pesca, também é para atividades, porque obviamente nós somos neutrais em relação a isso, ou procuramos ser. E, de facto, a costa sul Algarvia é a zona mais, vamos lá, mais adequada, vamos lá, ou com condições mais favoráveis à aquacultura. E, portanto, temos que arranjar sítio também para a aquacultura. E o que é que se tem que fazer, e isto é a nossa recomendação, é melhorar o plano de ordenamento do espaço marinho para aquela área, como prioritário. Obviamente que há outras zonas do país que também precisam, mas esta precisa de certeza, porque não é só a aquacultura. Temos a própria conservação da natureza, e temos a Pedra do Valado, que devem conhecer, que lhe retira espaço. Temos coisas como a desalinizadora, temos um Art Reef, que é uma coisa espetacular, um parque subaquático de arte do Vils, mas que lhes vai roubando território. E eles sentem-se um bocadinho acossados, de facto, porque estão a perder território de pesca. E, portanto, este ordenamento é essencial. E, em relação aos mexilhões, também só aqui uma nota, e aos bivalves em geral, às aquaculturas, Se no peixe há a questão da alimentação e, portanto, que vai para os fundos, e esses fundos, em princípio, vão sofrer um grande impacto, portanto, é uma opção que nós temos em relação ao nosso território, de que aqueles locais são para aquilo e pronto, e vão ter um impacto. Em relação aos bivalves, há aquela noção que são mais limpinhos e que está tudo melhor. Eles sabem que não. De facto, há problemas também em relação aos bivalves. E há também uma questão que ainda não foi estudada, que é a questão de poder fazer competição. Em última análise, se nós enchêssemos o Algarve cheio de aquaculturas de mexilhão, elas iriam competir. Os mexilhões são organismos muito eficientes a filtrar as águas. E, portanto, iam competir com as sardinhas, com as cavalas, com os carapaus no plâncton. É um bocadinho assim, fantástico o que eu estou a dizer, mas realmente há essa possibilidade. E, portanto, há estes estudos também específicos para estas espécies e há, neste caso aqui também, há um conflito. Os planos ajudam a evitar este tipo de conflitos. Há os estudos de custo-benefício e depois aí deixo-nos nas vossas mãos e do Governo decidir, que é isso, para isso que vocês estão aqui e que nos representam. Muito obrigado.
Obrigada. Professor, agora, depois desta fase inicial em que ouvimos os pescadores e também a academia, passava a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo grupo parlamentar do PSD, o seu deputado Dinis Faísca, dispõe de 6 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, excelentíssimos representantes da Barla Pesca, da Associação dos Armadores de Pesca de Sagres, aqui tão bem representados pelos nossos conterrâneos Mário Galhardo e Fábio Mateus, o CCMAR da nossa Universidade do Algarve, aqui representado pelo Sr. Investigador Jorge Gonçalves. Sejam bem-vindos, espero que tenham feito uma boa viagem e que tenham apanhado chuva, porque isso é bom também para o nosso território. Aqui, em primeiro lugar, há que esclarecer uma coisa, que é mais importante estarmos aqui a discutir quem ganhou ou quem perdeu as eleições no Algarve, se foi o Chega, se foi o PS, é nós nos focarmos nos problemas da região. E estamos cá e fomos eleitos para colaborarmos na resolução desses problemas e deixarmos dessa política partidária, que isso é o que menos interessa para a nossa comunidade, para os algarvios. Então, quanto à questão que aqui nos traz, eu penso que esta questão assenta em 3 pilares e numa, aquilo que eu chamo uma trave mestra. Quais são estes 3 pilares fundamentais? Primeiro pilar, a pesca artesanal, como é evidente, e a defesa da pesca artesanal. A pesca artesanal é o património, a identidade de uma comunidade. Neste caso, estamos a falar da comunidade do Barlavento. E reporta em si um conjunto cultural que não podemos perder e há que preservar. Depois, tem uma outra vantagem, que aqui já foi falada também a nível económico, é o sustento de cerca de 250 famílias, que não podemos descurar e desconsiderar. Então, esse é um pilar que nós não podemos vacilar em relação ao mesmo. Depois, há um segundo pilar, que também ele tem a sua importância, que é a questão da aquacultura. E hoje mesmo, a nossa Comissão de Agricultura e Pescas teve a oportunidade de participar num evento na Companhia das Lesírias, em que um investigador da Universidade de Coimbra nos apresentava o aumento da população mundial desde a década de 70 até aos dias de hoje. Na década de 70 eram cerca de 4 mil milhões de habitantes, atualmente são cerca de 8 mil milhões de habitantes. Portanto, duplicou dos anos 70 para a atualidade. Então, temos que encontrar soluções. A nível agrícola, há a redução do terreno agrário. A nível aqui da questão das pescas, também há a redução, não do terreno, mas da oportunidade, da área de trabalho ao nível da pesca artesanal. Reduz ou redução progressivamente, porque foi ocupada essa mesma área por outras explorações, por outro tipo de atividades, como aqui o senhor professor nos indicou, e muito bem. Mas há que dar resposta, para uma questão económica e alimentar da população. Daí a necessidade de um equilíbrio e de ter em conta também este pilar. E a aquacultura poderá ser uma resposta também ela, não em competição com a pesca tradicional, mas como apoio e como uma atividade complementar. Depois, há um outro pilar que é preciso ter em conta, que é a questão da biodiversidade. Não podemos descurar esta realidade. E temos que, nas nossas decisões, ter presente esta biodiversidade. Porque a biodiversidade é uma riqueza, não só em termos ambientais, mas também em termos económicos, porque vai gerar o sustento destes outros dois pilares que eu aqui referi, da pesca artesanal e da própria aquacultura. Qual é a trave mestra no meio disto tudo? A sustentabilidade. E o CCMAR e o saber científico pretende, a meu ver, dar resposta, dar sustentáculo, dar suporte a esta trave mestra para ajudar os políticos, aqueles que têm capacidade de decidir, a decidirem da melhor forma, sem fragilizar nenhum destes três pilares. Sem fragilizar a pesca tradicional, sem fragilizar a aquacultura e a produção de alimentos que nós necessitamos e sem fragilizar a biodiversidade. Portanto, o saber científico e o conhecimento científico pretende dar-nos este suporte. Então, o que é que aqui nos traz? Em primeiro lugar, ouvir-vos, é quem estáis efetivamente no terreno, para tomar as melhores decisões. E estamos cá essencialmente para isso, para vos ouvir. Sei, e sabemos todos, que já foram auscultados em termos governamentais e que já houve uma consulta pública e, neste momento, estamos aqui em termos da Comissão para vos ouvir também, para fazermos o melhor acompanhamento junto do Governo, não para defender as decisões governamentais, mas para defender o equilíbrio, a sustentabilidade entre estes três pilares no qual se deve assentar a nossa decisão e a nossa ação política. Então, quais são as questões que eu aqui vos deixo? São estas. A expansão da Finisterra é o que está em causa para os 290 hectares? É isso que está em causa? Ou o que está em causa é a localização dos blocos de aquacultura? Ou o que está em causa é a dimensão de cada um desses blocos? Ou o acompanhamento, a fiscalização desta produção intensiva, como aqui já foi referido, que não tem acompanhamento e não tem qualquer tipo de fiscalização? Ou o que está em causa é a ampliação das áreas reservadas à pesca tradicional, que poderiam também ser elas próprias ampliadas? Com a sua permissão, vou já terminar, Sra. Presidente. Ou o que está em causa é melhorar os apoios e as condições de trabalho dos pescadores artesanais? Estamos cá todos, e o PSD, sobretudo, em conjunto com os restantes partidos, para trabalhar e colaborar no sentido de encontrarmos as melhores decisões para sustentar o equilíbrio destes três pilares. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Graça, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dispõe também de 6 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O problema dos políticos não é quando ganham e quando perdem, que isso faz parte da democracia. O problema é quando os políticos não assumem posições. Não é? Não são a favor nem contra. Ficam no limbo que ninguém sabe muito bem o que é. Bem, para que não restem dúvidas, não é? Esta posição que foi hoje assumida aqui pelos pescadores de Sagres é uma posição que já foi votada no município de Vila do Bispo, que se pronunciou contra a ampliação desta área da aquicultura, e no município de Lagos, que se manifestou também contra este aumento da aquicultura. Eu não sei se o grupo parlamentar do PSD tem autarcas em Vila do Bispo e em Lagos, mas ainda vou saber se tem e como é que votaram. Eu quero agradecer a presença do professor Jorge Gonçalves, e porque é muito importante para aquilo que nos disse, e uma das expressões que usou, e que eu quero sublinhar, porque é um orgulho ser deputado do Algarve, para aquilo que disse, que foi: nós fazemos estes estudos com os pescadores, e até fizemos este estudo a pedido dos pescadores. E, portanto, não se pense que os pescadores do Algarve, são pessoas desinteressadas do ponto de vista da sua atividade económica, ou que são, por serem gente humilde e trabalhadora, que são pessoas de costas voltadas com aquilo que são as melhores práticas do ponto de vista da ciência e da investigação. Recordo, por exemplo, na Ilha da Colatra, foram os pescadores que, em conjunto com a Academia, localizaram as zonas de interdição total para proteção do cavalo marinho, para impedir a sua extinção. Portanto, há uma relação muito próxima entre os pescadores e a Academia. Eu quero aqui saudar, na pessoa do professor Jorge Gonçalves, o CCMAR, por esse trabalho que tem feito, porque isso valoriza a nossa posição. Quando o Mário Galhardo e o Fábio Mateus aqui vêm levantar as questões que levantaram ao Parlamento, fazem-no não apenas por aquilo que é a sua experiência de vida profissional no mar, mas também porque há alguns anos desta parte, os pescadores do Algarve decidiram trabalhar em conjunto e em parceria com a Universidade do Algarve. Portanto, nós temos aqui a oposição clara dos pescadores, temos a oposição clara dos municípios, temos as questões que o professor CCMAR já aqui levantou, dos impactos que estas atividades podem ter, têm, de certeza, junto dos bancos de pesca, e há um dado que nós não temos ainda, que é o facto desta já não ser a primeira exploração da aquicultura nesta zona. E, portanto, nós também não sabemos, do ponto de vista cumulativo, quais são os impactos que o licenciamento contínuo de zonas de aquicultura podem ter nos próprios habitats. E ao lado desta zona de expansão do Finisterre 2, está um habitat muito sensível, que são os ilhotes do Martinhal, e valia a pena percebermos que dentro de um parque natural e dentro de uma zona especial de conservação da costa sudoeste, devemos ter duplamente cuidado com aquilo que ali se faz, porque o Fábio Mateus, que volto a dizer que é meu amigo, dizia o Algarve não é só turismo. Eu acho que ele tem razão, mas a questão, Fábio, não é apenas essa. É que é saber se poderia haver turismo sem o salmonete de Sagres, sem as laranjas de Silos, isto é, sem um conjunto de atividades que marcam a cultura da região, se poderia haver o turismo competitivo que há no Algarve. E a minha convicção é que se nós não defendermos estas atividades, nós teremos a hipotecar o motor económico da região, que é o próprio turismo. Nós temos depois o próprio IPMA, que ao longo dos anos, este pedido de aumento da área da aquicultura já foi chumbado ainda há relativamente pouco tempo. E o próprio IPMA chama, nos diversos parceiros que vai dando ao longo dos anos, nem só para o Finisterre, para a dificuldade de consensualizar estas duas realidades, que é a expansão da aquicultura, quando se faz junto daquilo que são os principais bancos de pesca. E para a necessidade de protegermos as comunidades pescatórias. E o próprio ICNF tem alertado, nos parceiros que tem dado por todo o país na instalação deste tipo de atividade económica, para a necessidade de se garantir o equilíbrio ambiental destas zonas onde estamos a licenciar a exploração de aquicultura. Eu quero agradecer mais uma vez a todos e quero pegar nas palavras do professor Jorge Gonçalves para dizer que o grupo parlamentar do Partido Socialista registra a questão que levantou da necessidade de rever o plano de ordenamento do espaço marinho. Acho que tem razão no desafio que aqui lançou e registamos também que os estudos que fez em parceria com a Barra da Pesca precisam de ser atualizados e estamos disponíveis para, aqui nesta comissão, quando o Governo aqui estiver ou por outro mecanismo, solicitar ao Governo esse apoio e a necessidade da revisão do plano. À Barra da Pesca e à Ação de Pescadores de Sagres, aquilo que quero aqui garantir em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é que terão o nosso apoio na oposição a esta ampliação. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Agora passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado João Paulo Graça. 5 minutos devagarinho, Sr. Deputado.
Ora, muito boa tarde a todos, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Quero começar por agradecer aos nossos convidados, quer ao Fábio Mateus, quer ao Mário Galhardo, que também são amigos. É público que moro em Sagres e, portanto, em particular, toca-me muito mais este problema. Agradecer também ao Sr. Investigador Jorge Gonçalves. Começar por dizer que realmente, como referiu o Pedro, isto, pelo menos já tocámos as campainhas. Não fomos sozinhos, verdade seja, mas tocámos as campainhas porque a senhora Secretária de Estado foi logo a correr a visitar Sagres. E espero que tenha corrido tudo bem, porque a última vez em que ela tinha estado em Lagos, reunida com o senhor Mário Galhardo, tinha dito que quando fosse a Sagres, se calhar ia precisar de segurança, mas parece que correu tudo bem. O almoço também durou até tarde, mas parece que tudo correu pelo melhor. Falar do impacto, eu penso que ambos já, e todos estamos embutidos no impacto que pode ter. Quem conhece aquele cantinho, Sagres é conhecido por onde a terra acaba e o mar começa. Realmente aquilo é um paraíso, o nosso país, todo ele é um paraíso, mas aquele cantinho tem, digamos, qualidades, tem características únicas e, portanto, nós temos que o preservar. Isto levantou-nos, mal fomos contactados, levantou-nos uma grande preocupação, por isso que fizemos questão de os cá chamar e parece que o impacto está a surgir. Não tivemos, realmente tivemos aqui um ni, mas da outra parte já tivemos um não claro e dizer-vos que da nossa parte também é um não claro violar aquela zona e estragar aquele cantinho que é nosso, quem reside ali naquele concelho, mas no fundo é de todos. Como disse o Fábio muito bem, há um porto de pesca em Sagres, eles com poucas condições, com os tais problemas que o Sr. Mário falou, quer no próprio lota, no porto, no, nos problemas do gelo, mas isso já vai sendo uma característica. Mas o Fábio falou nas praias, porque os barcos também saem das praias. E nós, naquela zona, fomos perdendo as traineiras, as motoras, conforme conheçam os barcos maiores, e temos aqueles barcos pequenos que tanto saem do porto da Baleira de Sagres, mas também embarcam e desembarcam das praias, o que pode turismo, às vezes pode perturbar quem está numa toalha na praia, mas acaba por ser característico, acaba por ser bonito ver o peixe a chegar ali à praia e a ir para um restaurante. E, portanto, são estas características que nos chamam a atenção, são estas características que nós nos temos que preocupar. Ler rapidamente aqui o Sr. Deputado Luís Graça já referiu, mas não é demais referir. Portanto, o parecer da Câmara Municipal da Vila do Bispo foi contra. Dizer que também a Associação de Armadores, na sua contribuição, pediu um estudo e os dados e resultados obtidos do projeto Participa Pesca diz o seguinte: a zona proposta para TAA é uma área frequentemente utilizada pela pesca do povo do Algarve, principalmente pela frota dos portos de Sagres e Lagos. Sendo que a zona em questão corresponde a uma área de pesca, a sua ocupação terá certamente impactos negativos para a frota. Mas, além, o deputado Luís Graça referiu à autarquia da Vila do Bispo e de Lagos, mas eu acrescento que, segundo a notícia, também a da Aljur também votou contra, pois temos aqui, há quem fala em 200 famílias, 250, 300, vamos ficar aqui pelas 250, penso que agradámos a todos. O certo é o impacto negativo que isto está a ter. Temos mais notícias, Vila do Bispo contesta nova aquacultura dos mexilhões ao largo de Sagres. Como se não bastassem Sagres, a produção de vivaldes vai ocupar 500 hectares ao largo da Ponta da Piedade. Portanto, nós estamos a minar aquela zona, no fundo, a poluir. Como disse o Fábio, e bem, é preciso nós agirmos, é preciso obrigarmos quem lá abandonou e, segundo consta, há empresas que montaram as estruturas e nunca de lá tiraram um mexilhão ou uma ostra, como parece que também ao largo de Lagos há o mesmo tipo de aquacultura de ameijoa, e está mais que provado que a ameijoa neste tipo de cultura não produz. Portanto, resta uma dúvida. Quem quer isto é apenas para ir buscar os fundos europeus ou quer realmente trabalhar e dar emprego? Portanto, não podemos esquecer que muitos destes projetos foram licenciados também pelos antigos governos com os parceiros contra do ICNF. Mesmo para terminar, agradecer mais uma vez a vossa vinda aqui. Estou certo que estas pessoas, todas aqui, estes deputados, estas deputadas são pessoas que preocupadas, são pessoas responsáveis e vamos defender o que vocês aqui vieram reivindicar. Muito obrigado, boa viagem de regresso, até uma próxima. Peço imensa desculpa, eu vou ter que me ausentar porque tenho que ir para outra comissão, mas depois vou ouvir as vossas alegações finais. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado João Paulo Graça. Terminada a intervenção do Chega, agora a Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, dispõe de 4 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, cumprimentar e agradecer o tempo à Barla Pescas e à CCMAR por vir aqui prestar esclarecimentos. Eu creio que é sempre útil ouvirmos as entidades e as pessoas do setor, porque depois nos permite a nós, órgãos eleitos, para tomar decisões políticas, tomarmos melhores decisões. Aqui, neste caso, há claramente uma tensão entre interesses e entre também direitos. E nós somos eleitos precisamente para ajudar a dirimir algumas destas tensões que têm que ver com a gestão do comum, do bem comum, da coisa pública e, portanto, a nossa atividade pública política serve precisamente para isso. Por um lado, parece-nos claro, devemos valorizar a pesca artesanal, a pequena pesca, não apenas por motivos económicos, obviamente que é relevante para as famílias, não apenas do Algarve, mas de todo o território, é a sua fonte de rendimento, isso é importante, mas é muito mais do que uma atividade económica, tem um contributo social e até um contributo cultural, como aliás já foi mencionado por outros colegas deputados que interviram antes de mim, de facto a paisagem e as pequenas embarcações que saem e voltam das praias fazem parte do nosso património cultural, portanto devem ser valorizados não apenas pelas famílias que representam, mas também pelo contributo que dão para o país. Por outro lado, temos aqui, que também já foi mencionado e é importante, temos aqui uma atividade económica que pode ser muito importante para a sustentabilidade do pescado, que é a aquicultura. E o que nos compete a nós é perceber como é que conseguimos encontrar um equilíbrio entre a pesca tradicional, conseguindo mantê-la e preservá-la, e o crescimento de um setor que tem uma importância económica grande, cresce 4% ao ano, que é a aquicultura, e que é muito importante para garantir também a sustentabilidade do pescado, como aliás a pequena pesca. Já foi mencionado, e nós concordamos, que é um problema sobretudo de ordenamento, e isso compete ao Estado fazer a justa distribuição dos recursos que são de todos, e tentar conciliar aqui estas duas atividades económicas. E se nós precisamos de mais exemplos, que a aquicultura é uma área de atividade importante, é olhar, por exemplo, para o caso da Galiza, para a Ria de Vigo, e ver o enorme crescimento que teve, do ponto de vista económico e também social, naquela zona, toda a atividade da aquicultura que ali está instalada. E isso pode ser também potenciado em Portugal, não necessariamente nessas zonas, em sobreposição com a atividade pesqueira normal, mas, por exemplo, em outras rias que também temos, no Algarve, ou a própria Ria de Aveiro, entre outras rias, tem um enorme potencial para esta atividade económica. Portanto, da nossa perspectiva Iniciativa Liberal, temos conseguido aqui encontrar um entendimento. As entidades competentes já se pronunciaram, vetaram, parece-nos que eles são as entidades técnicas que são capazes e têm propriedade para, de facto, alinhar as questões técnicas e de preservação do território. Nada a obstar quanto a essa decisão. É importante preservar a atividade dos agricultores. Mas, finalmente, eu acho também importante referir aqui que foi mencionado que, no contexto de alguns fundos europeus que foram para a aquicultura, que alguns deles, que enfim, que acabaram por não ter sucesso, é natural, algumas empresas de facto têm alguma, excluindo questões de fraude, obviamente, assumindo que não é isso que está aqui em causa, fraude para obter fundos europeus, assumindo que havia projetos legítimos que procuravam explorar uma atividade económica, também ela, legítima, eu diria que nós não podemos fazer com que o justo pague pelo aquicultor, não é? Ou seja, há projetos que são legítimos, há projetos com muito potencial, que se concretiza, enfim, Espanha é um bom exemplo disso, mas há outros, e portanto, esses maus exemplos devem ser corrigidos, compete-nos a nós também poder político fiscalizar isso e garantir que não se repetem e que há responsabilização e penalização no caso tenha ocorrido algum ilícito, mas ainda assim acho que é importante não, como dizem os anglo-saxónicos, não atirar o bebê com a água, ou seja, é importante também fomentar esta atividade económica e conseguir conciliar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada. Senhor Deputado, não estando presente mais nenhum grupo parlamentar, ia passar à fase das respostas. Dispõe novamente 5 minutos cada um para dar as respostas às diversas dúvidas que aqui foram colocadas e, portanto, voltava pela mesma ordem que iniciávamos. Fábio Mateus tem a palavra, 5 minutos.
Obrigado. Bem, há aqui uma coisa que eu acho que os senhores deputados não entenderam bem e que eu quis referir e quis que vocês também entendessem é que no Conselho da Vila de Bispo existia quatro explorações da aquacultura. 3 delas foram abandonadas e 1 está em atividade. Como é que nós, pescadores, podemos dizer que vamos dar mais área à aquacultura quando temos 3 áreas abandonadas, em que o lixo marinho ficou no mar, em que ninguém se responsabilizou por tal forma, em que ficou lá tudo no mar? E estamos a falar de áreas que, neste momento, as 4 estruturas da aquacultura em mar aberto ao Lago Sagres são de 365 hectares. Mas só 173 é que estão a trabalhar. 192 hectares estão abandonados, totalmente abandonados. Totalmente abandonados. Como é que nós podemos dizer que vamos dar mais área, se quer dizer que aquelas que abandonaram nem sequer as limparam? É que o lixo está todo lá no mar. Isto nem para os, habitats, nem para nada. Nós não pescamos, os habitats vão sofrer com isto. O lixo marinho destas aquaculturas vão ter à praia, responsável para a Câmara Municipal. Muitas vezes elas não estavam sinalizadas, mas a sinalização partiu-se por falta de manutenção. O que acontece é que muitos dos veleiros, como vocês sabem, a Ponta de Sagres é entre o Mediterrâneo e a Costa do Norte, passam muitos veleiros por lá, ficam encalhados nas boias, nos cabos. Quem é que nos vai tirar? Muitas vezes é os pescadores, outras vezes são as marítimo-turísticas, outras vezes é quem tem lá um estaleiro naval, é que vai tirar. E quem é que responsabiliza por isto? Ninguém se responsabiliza. Quando acontecer ali uma tragédia, quem é que se vai responsabilizar? Ninguém, né? Mas elas estão lá no mar. É nisto que nós temos a apelar o bom senso, o vosso bom senso, que vocês tomem uma atitude perante alguém em que podem limpar estas áreas. Epá, eu não digo que deem mais área ao senhor. Epá, mas tirem aquelas áreas que estão lá. Limpem aquelas áreas. É que ninguém pode trabalhar assim. Estamos a falar que uma área total em Sagres propícia, como disse o professor Jorge Gonçalves, à implementação da aquacultura de 3.900 hectares. Bom, já temos 365 ocupados, não é? Daqui nada na área para pescar, se ocuparmos esta... Esta área toda. Temos de ter muito cuidado com aquilo que fazemos. Bem, em relação à senhora Secretária de Estado ter ido lá esta semana, ela não foi anteriormente porque, infelizmente, faleceu o Presidente da Junta de Freguesia de Sagres e a senhora não pôde ir lá. Mas esta semana foi lá, deparou-se, tudo aquilo que dissemos aqui foi dito lá. As associações foram escutadas, tal e qual como a Câmara Municipal e todas as entidades lá presentes, nós debatemos como estamos aqui a debater e reivindicamos tudo aquilo que estamos a reivindicar aqui. E vamos continuar a reivindicar. Em relação àquilo que disse os senhores do PSD, o que está em causa, se é a localização, se é os blocos, se é a expansão, é que está tudo em causa. É porque todos os outros blocos que foram lá metidos nas outras estruturas, também afetaram a pesca e não foram retirados. Portanto, nós não vamos permitir que dê mais área. Não queremos mais área daquelas. Se eles são fiscalizados, não, nunca são fiscalizados. Aquelas, infelizmente, estas aquaculturas não são fiscalizadas. Nunca são fiscalizadas. Estas aquaculturas, como vocês sabem, fazem descarregam no Porto da Baleira em Sagres, mas não há uma entidade que os fiscalize. Portanto, nós não sabemos se os dados deles são certos ou não. Porque ninguém os aponta. Eles não são obrigados a descarregar como nós. Nós somos obrigados até a diário de pesca e a descarregar em lote. Eles não. Eles vendem aquilo que eles querem, descarregam às horas que eles querem, fazem o que querem. Não há um controle disto. Nenhuma entidade faz controle nenhuma sobre isso. Eles não são os dados que querem. Portanto, isto é assim um pouco feito em cima do joelho. Isso é o que está mal, não é? Porque nós queremos dados concretos da pesca, também tem que ter os dados concretos dele. Eu não posso estar aqui... Eu, quando venho para aqui, tenho que ter dados concretos e tenho que vos apresentar dados. Como é que eles vão vos apresentar dados? Eles não têm dados para vos apresentar os dados que eles têm influenciados por eles. Portanto, nós tínhamos uma exploração que está abandonada. Aliás, essa exploração foi, como eu tinha falado ainda há pouco, foi metida no mar, foi implementada, nunca laborou, não tinha certificado de navegabilidade das embarcações e ela continuava a se fazer descargas. Pelo menos eram os números que a DGRM nos apresentava, era aquelas que conseguiam afinar a descarga. Como é que eles iam lá apanhar? Traziam às costas? Não podiam, sério. Portanto, isto é um pouco influenciável. É isto, temos de ter cuidado e com aquilo que batemos e com aquilo que falamos. Bem, eu acho que aqui já disse tudo, mas queria apelar a vocês para terem consciência daquilo que pode vir a acontecer, que é estragar a vida pelo menos 200 famílias que vivem da pesca. Está bem, obrigado.
Obrigado. Isso mesmo, eu lhe pedi só para desligar o microfone. Passava agora a palavra também pela mesma ordem de há pouco ao Mário Galhardo, também dispõe de 5 minutos.
Bom, então é assim, eu queria deixar aqui bem que as pessoas entendessem, os seus deputados entendessem, que nós somos contra a aquacultura. Nós somos contra a área que eles querem ocupar. Aí é que a diferença está aí. A aquacultura pode conviver com nós. Agora, não nos queiram é roubar as nossas áreas de pesca, porque aí, se um indivíduo me quiser roubar, não pode ser, eu tenho que revistar. O problema está aí. Eu defendo a aquacultura. Agora, vamos defender como deve ser. Eles têm o direito àquele espaço e ao espaço. O espaço que eles têm neste momento, a Finisterra, é mais que suficiente para eles laborarem. Eles querem ocupar um espaço que não sei para quê. Isto é o ponto fundamental. E depois temos um ponto, se entrarmos aí noutras guerras, a aquacultura nunca nos trouxe nada de bom à costa, só traz lixo. E se vocês forem ver o lixo que dá à costa na praia do Barranco, na praia de Ingrina e na praia de Salema, por todo o lado, no concelho de Vila de Bicho, há uma série de boias que dão à costa todos os dias, mas todos os dias. Depois temos um problema muito grave, que é a falta, que o Fábio falou, que é a falta de segurança. Aquelas estruturas não estão devidamente sinalizadas. As boias desaparecem, são... Pronto. Depois tem outra questão, que eu tenho para casa aqui, não tenho poder mostrar a vocês. O lixo daquela fábrica ou daquela exploração, eu posso-lhes mostrar que tenho aqui no telemóvel onde é que elas, com a visita da senhora Secretária de Estado, tiveram o trabalho de retirar todo aquele lixo que estava lá e mostro-vos onde é que ele está todo concentrado. As cascas dos mexilhões e agora com a chuva, com esta chuva, é um pivete, nem se pode lá andar. Mas vai lá, está fora, está entre a Vila de Bispo e de Sacos, está longe. Isto é o impacto que isto cria também. Há aqui uma série de situações. Eu acho que eles não precisam mais área para trabalhar. A área que eles têm é mais que o suficiente. Porque eles têm uma área que não ocupam, não trabalham, não laboram com aquela área. Então porque é que querem mais? É isso que eu gostava que me explicassem. Porque é que eles querem mais espaço se eles não conseguem dar vença àquela exploração que têm? Porque isso fico bem ciente, eu não sou contra a aquacultura. Eles que têm lá o negócio deles, mas não mexam com o meu negócio, que é a pesca, que eu defendo. Eu defendo os meus sócios, os meus colegas de trabalho, defendo-os com unhas e dentes. Com unhas e dentes. Isso aí, eu faço tudo o possível, já fiz mais que uma vez contestar isto e volto a contestar. E não gostava que voltasse, que sempre que aparecesse um fundo comunitário, se houvesse nova candidatura e depois viesse aqui outra vez, já ter que vir aqui, já era tão caso, se calhar, que eu sou o pescador mais velho de Sagres, tenho 70 anos e estou a laborar todos os dias. Eu não gostava de voltar aqui outra vez. Epá, vamos arranjar um consenso. Epá, vocês, porque a zona, quem percebe daquilo, o senhor não percebe de mar, mas eu felizmente percebo. Onde é que eles querem a zona que eles querem apanhar? É na zona de declive mais fundo, que não há estrutura nenhuma que lá aguente. Porque as correntes de água são muito grandes. E os blocos que lá estão, isso vai tudo à vida. Por isso, vamos deixá-los quietinhos, a estar a trabalhar lá na... Não, eu, eles estejam lá quietinhos na zona que estão a trabalhar, vão lá mexendo os mexilhões, porque é também, como o Fábio disse, era que havia sido lá mexilhões. Eu não sei se produzem muito, se produzem pouco, nunca ninguém fiscalizou. Até tem outra questão, nós estamos a ter um rolo de matrícula e pessoas devidamente qualificadas para mandar as embarcações, e o que eu sei, eles não têm. Eu não queria entrar nesses pormenores, porque isso nem são os pormenores que nem interessam. Cada qual labora e faz a sua vidinha, deixam-se lá quietos, ficam com aquela área, vão produzindo os mexianidos e está tudo bem. Muito obrigado.
Isso mesmo, muito obrigada. Agora passava a palavra ao professor Jorge Gonçalves também para nos dar as respostas às dúvidas que aqui foram colocadas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Então, eu começo por confirmar aquilo que foi dito em relação ao problema da... O que é que está em causa? Não é? Portanto, aqui em causa está a extensão de uma aquacultura que vai entrar numa zona que documentadamente é utilizada pela pesca, de uma forma diferenciada em relação às áreas em redor. Portanto, ali há mais pesca do que as áreas em redor e, portanto, há um conflito de interesses aqui, claro, entre as duas atividades. E acho que é isso que, portanto, está em causa. Depois, o que eu queria reafirmar, eu não vou entrar em detalhe, que acho que já foi feito aqui, é reafirmar a questão do plano de ornamento do espaço marinho. Acho que é realmente uma coisa bastante importante. A monitorização das áreas marinhas protegidas, que não é feita de forma consistente em Portugal. Portanto, isto não é só no Algarve, não é uma questão de algarvia. Mas não existe, portanto, nós não temos monitorização. Para que é que serve esta monitorização? Para vos dizer, por exemplo, e isso foi falado, se não me engano, pelo deputado Luís Graça, nós nos Ilhotes de Martinhal, estudamos bastante os Ilhotes de Martinhal, e nós nunca vimos aí nenhuma zona de mexilhão, portanto, muito, que nos saltasse à vista, mas noutras áreas da costa, ali logo ao lado, no barranco, até à Engrina, aquela costa está forrada de mexilhão. Agora, nós não podemos dizer-vos que isso foi da influência daquela exploração ou se já era naturalmente assim. Porquê? Porque não há estudos. Não havendo estudos, estão lá. Agora, se foi por efeito da exploração ou não, não sabemos. E o conhecimento é isso. É isso que nos permite saber o que é que realmente estamos a ver e o que estamos a observar e o que é que acontece. Portanto, monitorização é uma coisa essencial e isso não acontece neste parque natural, não acontece em mais nenhum parque natural no país. É esporádica, as universidades ganham projetos, o ICNF ganha lá também PoSEUR ou uma coisa qualquer e anda para a frente, mas de facto faz falta. Outra coisa em relação ao Algarve e em relação a esta área, e acho que é um problema comum ao Algarve e acho que devo reafirmar aqui, é a questão de uma alga invasora que está a dar problemas ao turismo, à pesca e também vai dar à aquacultura. Portanto, é um mal transversal, muito difícil de debelar, portanto não é fácil resolver esta situação, mas que exige de todos e de nós com certeza, mas de vocês também, no sentido de darem alguma prioridade, porque é realmente um problema. Vou-vos dizer que já está em Sines, portanto a coisa está mesmo grave. Nos Açores já tinha sido registado, portanto, e traz problemas gravíssimos. Portanto, é só o alerta que também deixo aqui. Muito obrigado.
Obrigada, professor, por estas explicações e estas questões do mar levantam sempre muitas paixões, normalmente entre os homens do mar e os homens da ciência, com visões por vezes diferentes, mas que o que importa mesmo é encontrar a mesma solução. De tal maneira assim é que todos os partidos pediram para se inscrever numa segunda ronda e, portanto, sem mais demoras, Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Cristóvão Norte, dispõe de um minuto.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
Eu quero apenas fazer uma reflexão. Eu não tive a oportunidade de estar presente desde o início, portanto não vi as intervenções iniciais, mas conheço o problema de 2020 e, portanto, creio que a matéria é sensivelmente a mesma. Eu creio que o maior problema, independentemente da questão em concreto, é o regime jurídico em vigor. Nós, em 2014, fizemos a Lei de Ordenamento de Gestão do Espaço Marítimo. E, em regra, isso tinha uma intenção excelente, porque visava criar certeza, segurança e previsibilidade sobre as atividades que tinham lugar no mar e aquelas que poderiam vir a ter lugar no mar. E até, no âmbito dessa legislação, se produzia um conjunto de regras para estabelecer qual devia ser o interesse preponderante no caso de conflitos de interesse. Todavia, há uma coisa que não ficou prevista. É que, no âmbito dessa legislação, a parte da pesca ficou à margem. Legislou-se só sobre as novas atividades. Atividades de investigação científica, atividades de aquacultura, atividades de vária ordem. E isso, para que isto se resolva a prazo, para que não se resolva agora por razões ambientais ou quaisquer outras, mas se resolva não apenas para o caso de Sagres, mas para todos os casos em que essa questão estiver em cima da mesa, isso exige uma revisão do regime jurídico em causa. E dá-se a circunstância por outras coisas, eu vou terminar, mas acho que isto é importante, Sr. Presidente, com a tolerância de todos. Dá-se o caso de estar pendente, até noutra comissão que não nesta, legislação a propósito da mineração em mar profundo, que vai revisitar a Lei de Bases de Gestão e Ordenamento do Espaço Marítimo. Ora, o que eu creio ser desejável é, nesse âmbito, poder estender a revisão a aspectos que possam salvaguardar os interesses que aqui nos vêm enunciar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, deputado. Eu permiti mais um bocadinho de tempo porque veio muito de encontro àquilo que nos disseram aqui durante todas as audições. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Luís Graça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu não vou repetir aquilo que já disse, mas quero dizer ao professor que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em novembro do ano passado, apresentou uma iniciativa no Parlamento para, precisamente, o Governo apoiar a Universidade do Algarve no estudo da alga invasora, atendendo ao impacto que essa alga está a ter. Já não é só na costa do Algarve, já deu a curva e já chega até Sines. E, portanto, esperemos que o Governo fique sensibilizado pelas suas palavras e pela iniciativa do Grupo Parlamentar do PS. Bem, eu quero apenas agradecer novamente a presença de todos, sublinhar novamente algo que eu reputo como muito importante, que é o trabalho dos pescadores juntamente com a comunidade científica e o facto da comunidade científica apoiar os pescadores. As duas dimensões não podem ser antagónicas e ficou aqui hoje bem demonstrado que não são, concorrem no mesmo sentido. Quero, em nome do Grupo Parlamentar do PS, dizer ao Mário Galhardo e ao Fábio Mateus novamente reafirmar o apoio do Grupo Parlamentar do Partido Socialista nesta vossa preocupação e que estaremos disponíveis para vos continuar a ajudar para que esta duplicação da área do Finisterra não avance. E termino, Sr. Presidente, apenas com uma questão, que é: não há nenhuma alteração do ponto de vista do conhecimento científico que faça com que o Estado português, que há 2 anos não autorizou esta duplicação da área, venha agora aceitar aquilo que há 2 anos recusou e manifestar novamente a disponibilidade do PS para a questão do ordenamento do espaço marítimo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, quero agradecer a prestimosa ajuda que vieram dar a esta comissão e dizer-vos muito sinceramente que os vossos anseios vão ter repercussão no nosso grupo parlamentar. E gostava de anunciar aqui 3 coisas. A primeira é que vamos ainda esta semana submeter uma pergunta parlamentar ao Governo, para a tutela, para saber exatamente o que é que está a ser estudado, o que é que está a ser prescrutinado para este projeto de aquacultura, mas perguntar também o que é que está a ser feito para requalificar estes 192 hectares que aqui foram denunciados por Vossas Excelências como hectares abandonados da aquacultura e impedidos de serem utilizados pela pesca costeira, com fortes implicações também ambientais. É que o Estado português não pode andar a cobrar aos consumidores milhões de euros em sacos de plástico e proibir os consumidores de utilizarem palhinhas de plástico como um grande atentado ambiental, mas depois deixar 192 hectares no mar cheios de lixo proveniente da aquacultura. Portanto, há aqui um enorme paradoxo a que o Governo vai ter que responder. A segunda coisa que quero anunciar é exatamente um projeto de resolução para que se inicie em Portugal um verdadeiro programa de limpeza de zonas contaminadas no Algarve, nomeadamente também no mar, por zonas de exploração de aquacultura abandonadas, porque pensamos que esta área não é uma área que deva ser ignorada, nem o pode ser por todos nós. Em terceiro lugar, é que o Grupo Parlamentar do Chega vai submeter pela terceira vez, e esperamos que não seja chumbado, um novo requerimento para chamar aqui os responsáveis da DOCA Pesca e da DGRM. Nesta legislatura, desde que tomámos posse, o Chega já tentou chamar esta comissão por duas vezes, a DOCA Pesca e a DGRM, não só para falar deste assunto, mas também de outros, nomeadamente na má gestão dos portos nacionais. Foram chumbados, tanto pelo PS como pelo PSD, esses dois nossos requerimentos e, portanto, apelamos aqui publicamente à frente das entidades que aqui recebemos hoje, que desta vez, pela terceira vez, aprovem o nosso requerimento. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Só para clarificar aqui a nossa posição, nós, como disse aliás na intervenção, confiamos nos parceiros das entidades competentes que fizeram uma análise técnica e, portanto, se estas vetaram o aumento da área de exploração da aquicultura, nós concordamos naturalmente com essa posição, que são as entidades competentes. Dito isto, também clarificar a questão de que eu não defendi, nem nós defendemos em momento algum, de que aqueles projetos que acabaram por sucumbir, falhar, que devem estar lá nos mares portugueses. Essa é uma competência do Estado, sendo esse um recurso comum, e portanto o Estado falhou, todos falhamos. E nós, enquanto órgão de soberania, devemos reconhecer que o Estado falhou ao deixar essa infraestrutura no mar. Compete ao Estado, obviamente, retirar essa infraestrutura. O que eu disse é que isso não deve pôr em causa alguns projetos que são legítimos numa área de atividade económica que tem potencial e que deve ser conciliada juntamente com a pesca tradicional. Eu creio que tentei fazer esse ponto, mas reitero novamente. Muito obrigado. E cumprindo.
Sem dúvida, hoje a Iniciativa Liberal foi a única que teve uma pontualidade britânica em Portugal, que é uma coisa quase de estranhar, mas de facto as perguntas também foram pertinentes e por vezes as pessoas deslocam-se de tão longe para nos ouvir e para responder e com a disponibilidade que têm para estar à nossa disposição com sacrifício pessoal e, portanto, compreende-se isso. Tanto mais que há sempre um conflito entre interesses aparentemente opostos e, portanto, é importante ouvirmos também todas as partes. Portanto, mais uma vez, e desta vez dispõe de até 3 minutos cada um para poderem responder pela mesma ordem de sempre. Portanto, começava pelo Fábio Mateus, tem até 3 minutos para responder.
Bem, agradecer por nos terem ouvido e vos dizer que levamos daqui aquilo que pensamos que vai ser o sucesso para a pesca, que é a não aprovação deste título. Mas vamos esperar que a tutela assim nos diga que sim ou que não. Em relação às respostas que nos fizeram, nós, é como o Mário disse, e bem, nós não somos contra, mas também não podemos deixar que nos pisem em cima e que nos fiquem com o mar que nos pertence a nós e a eles também, mas que tem que ser em trabalhar em conjunto e só em conjunto é que se consegue, em que a pesca e a aquacultura trabalhem. Mas isso tem que haver responsabilidade também pela aquacultura, não é só fazer e depois abandonar. É fazer e quando se deixa de trabalhar, retirar tudo aquilo que foi implementado. Está bem? Obrigado.
Obrigada a nós. Sr. Mário Galhardo.
Sim. que eu queria dizer é, para já agradecer ter recebido para esta comissão, para os senhores deputados, e dar resposta ali àquele senhor deputado do PSD, que veio de uma das companhias das Lesírias, diz que a população aumentou, se a população comece aquilo que produziu a Finisterra, antes já tinha morrido toda. Ainda vimos os dois. E depois quero lhes dizer uma coisa muito importante, muito importante. Eu não sou desse tempo, mas sou no tempo em que se fazia, detonava os navios na costa Algarvia, ao longo da costa toda portuguesa. E aquele era um banco de pesca tão importante, que os pescadores da minha comunidade, Sagres, se juntaram todos e apelaram ao governo na altura, que era o Salazar, para que não fossem feitos mais arrebentamentos lá e que deixassem de fazer lá arrebentamentos. Isto é para vocês, os senhores, verem a importância que aquela zona tinha para a pesca e continua a ter a mesma pesca, porque todos nós sabemos, as andorinhas voltam todos os anos ao mesmo sítio. Eu sou um pescador, governo há 46 anos, que faço 47 anos, eu sei onde é que vou encontrar as sardinhas todos os dias. Eu sei. Está aqui que sabe que quando eu digo, olha, hoje vou lá, vou a tal sítio e trago sardinhas. Felizmente tenho essa experiência. Eu só quero dizer que aquilo é muito importante. Aquela comunidade necessita, porque são hoje são a maioria daqueles barcos são todos barquinhos pequenos. Ainda há bocado se falou da importância da atração turística. É muito importante um turista chegar à Praia da Salema ou à Praia de Borgal e vir chegar uma lanchinha com redes, ele ver-lhes amanhar o peixinho. Os americanos fartam-se tirar fotografias. Passa que a gente, se calhar, somos do outro mundo, mas eles gostam daquilo. E por isso é que nós preservamos. E nesse aspecto temos que agradecer à Câmara Municipal de Vila do Bispo, porque comprou um trator, continua, tem um caminhão que transporta o peixe todos os dias passados. Por isso, eu só queria lembrar a importância daquele espaço e lembrar também que nós não somos contra a agricultura, e volto a frisar. Epá, deixem-se lá estar quietos onde é que estavam, não venham cá para fora. Deixem-se lá estar quietos. É pá, produz os mexilhões, porque eu não percebo nada de... Não sou biólogo, mas tenho uma experiência muito grande de vida. O mexilhão, onde é que há mexilhão? Na ostras. Nem amêijoas. A invasão das larvas são de tal ordem que aquilo sufoca tudo o que é. Está aqui um homem que sabe mais disto do que eu. Por isso, inventar não. Isso, inventores há muitos, mas inventam coisas boas. Tragam coisas boas para a gente. Nesse momento de chegar é serradura para os olhos. Muito obrigado a todos, muito obrigado. Boa tarde.
Obrigada. Professor Jorge Gonçalves, também 3 minutos.
Muito obrigado. Eu também só quero agradecer a vossa disponibilidade para nos ouvirem, e neste caso ao CCMAR e à Universidade do Algarve, e dizer-vos que, como sempre, nós estamos aqui e estamos lá, para vos ajudar e para contribuir para tudo aquilo que vocês achem por necessário de responder. Nós estamos cá para a pesca, para a aquacultura, para o turismo, seja para o que for. Vivemos disto tudo, temos que resolver as coisas, resolver os conflitos. Com planeamento é melhor sempre, não quer dizer que resolva tudo, não resolve, mas é esse o caminho, e acho que vocês evidenciaram isso aqui todos, por isso fico também muito feliz e vou contente com isso. Muito obrigado.
Muito obrigada a nós. Resta-nos agradecer, aliás, quem tem que agradecer é a Assembleia por terem disponibilizado a vir aqui a responder às perguntas que os grupos parlamentares colocaram, porque de facto é do contacto direto e ouvindo as dúvidas de uns, as respostas dos outros, que se pode fazer melhores políticas públicas, e os partidos e os grupos parlamentares ficam em melhores condições de decidir e de tomar iniciativas, ouvindo também o terreno. Aqui nem sempre podemos ir ao terreno e temos aqui deputados do Algarve e, portanto, naturalmente estarão mais vezes convosco nesta realidade, mas temos muitos deputados e deputadas que, não sendo do Algarve, é importante também tomarem nota, in loco, ouvir-vos as vossas preocupações, porque somos um país de costa e há preocupações de ponta a ponta do país e, portanto, eu que sou do Alto Minho também sei o que são as preocupações dos homens do mar, mas do Alentejo e de todo o país que temos aqui da Nazaré, temos homens e mulheres que cobrem um bocadinho esta nossa orla costeira toda e cada um com as suas preocupações, só ouvindo-vos é que podemos também fazer melhores políticas e, portanto, agradecer-vos muito por terem cá vindo. Muito obrigada.